Podcast Brasil apresenta
Som pra viagem.
Minha esfinge, minha finca fica, vem me vigiar. Me sinto tão sozinho, muito mais sozinho que o velho Santiago. Minha rima, minha rua reta, vem me iluminar. Me sinto tão perdido, muito mais perdido que o cego de Saramago.
A gente está aqui com um cantor, compositor, que há 20 anos já está em São Paulo batalhando pela sua música. O Reinaldo Bessa saiu, claro, um pouquinho antes. Ele, que é do Rio Grande do Norte, morou um tempo no Ceará. E depois, sim, ele veio para São Paulo conquistar o Sul, que de vez em quando, ou quase nunca, é maravilha, o Sul maravilha. Portanto, o nosso bate-papo é com o cantor e compositor Reinaldo Bessa. Prazer falar com você, Bessa.
Prazer é meu, Débora.
Bessa, eu queria que a gente fizesse mais ou menos uma retrospectiva do teu trabalho. São mais de 20 anos de trabalho, quer dizer, antes de você vir para São Paulo você já tinha uma carreira. Para quem ainda, infelizmente, não conhece teu trabalho, vamos falar desde o primeiro CD?
Na verdade, assim, eu conto 21 anos já só de São Paulo, né? Porque eu comecei, apesar de só ter nascido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, fui para Fortaleza, minha família se mudou, muito molequinho ainda, né? 2 anos, enfim. Meu primeiro contato com a música foi em Fortaleza, fiz alguns bares, mas profissionalmente eu começo a contar de São Paulo, né? Porque foi quando eu gravei, fiz também Noite um tempo, num bairro que eu adoro, dessa cidade. Eu falei pra você aqui em off que eu adoro essa cidade, e o bairro que eu praticamente tive o contato musicalmente foi a Vila Madalena. Então fiz alguns bares lá, ainda curto muito, mas só vou pra dar uma passeadinha, pra ouvir os meus amigos, enfim. Mas aí eu, em 94, né, eu aqui em São Paulo, eu lancei meu primeiro disco, que é Outros Sóis, um disco super experimental. Algumas canções que eu trouxe ainda na bagagem lá do Ceará, enfim, de Fortaleza. Acho que umas 3 ou 4 canções que eu viajei, que vieram na mala. E depois algumas canções, complementei esse disco com algumas canções que eu fiz aqui em São Paulo. 94 foi o primeiro disco, Outros Sóis. 96, 2 anos depois, eu fiz o Beco das Frutas, que é já com músicas todas feitas aqui em São Paulo. Em 2000 eu lancei o Angico. Em 2002 foi relançado esse disco pela Devil Discos, né? E estou lançando agora o mais recente trabalho, que é o Som da Cabeça do Elefante, que é o disco de 2006. Já 2006, 2007, aí pegando essa fronteirinha aí dos anos.
No teu primeiro disco, no Outros Sóis, tinha uma marca, claro, teu trabalho sempre autoral, mas uma coisa com forte regionalismo. Você se identifica, se vê, ou na verdade esse distanciamento com o passar do tempo, o amadurecimento que em geral o cantor e compositor tem, como é se olhar e olhar esse CD hoje em 2007?
Eu acho que a coisa evoluiu, na verdade, né? Eu acho que, assim, eu mantenho aquela essência. Eu acho, assim, que o Lenine faz muito bem isso. O Lenine tem uma essência muito forte, assim, ligada à região dele, né? O Nordeste, enfim, é uma região muito rica de ritmos, né? Essa coisa desde música de roda, né? Passando pelos terreiros, o maracatu, enfim. Isso, queira ou não, o artista acaba absorvendo, né? A gente ouve essas coisas assim sem nem perceber, né? Teu pai ouve, tua mãe, enfim, você acaba absorvendo isso. E se você virou um músico, no meu caso, você acaba trazendo isso para o trabalho. Só que foi meu primeiro disco, né? São canções que eu havia feito nesse momento, nessa descoberta de que eu era músico. Então eu trouxe todos esses elementos da região para o meu trabalho, mas eu percebi que no decorrer do tempo, no meu quarto disco, percebi que isso está ali, né? Está guardadinho, mas absorveu outras coisas, né? Quer dizer, eu percebi que eu também gosto de jazz, quer dizer, escuto isso e trago, não o jazz, aquela coisa da formação antiga, mas tentando dar uma visão bacana para isso, né, assim, mais recente, tentando tornar a coisa mais extemporânea, enfim. É, vai associando, e gosto de alguns compositores que também trabalham com linguagens diferentes, né, que isso musicalmente, ou mesmo em termos de letra. Então eu percebi, algumas pessoas às vezes ficam chateadas com, assim, quando pegam os meus discos mais recentes. Poxa, mas você é aquelas músicas lá do sertão e tal. É, aí eu percebo que eu mudei e que não é um abandono ao que eu fazia, né? Eu acho que não é isso. É uma evolução. Essa coisa se transformou e eu acho que melhorou. Eu acho que ficou mais ampla, ficou mais rica, enfim. E é mais o que eu sou, na verdade, né?
Você comentou dessa coisa extemporânea. A gente, quando ouve os seus CDs, a gente sente, claro, também essa coisa urbana. Ou seja, um regionalismo que ainda tem um resquíciozinho. Ou seja, existe uma forma, de repente, às vezes, de tocar. Ou um subtema que tem esse traço. Mas, assim, você é extremamente urbano. E as suas canções são extremamente urbanas. Como é esse paradoxo? É diálogo? Como convivem essa coisa urbana e ao mesmo tempo, lá de lembrança, de essência, um pouquinho, vamos dizer assim, regional?
Eu acho que é quase como um casamento, né? Aquela coisa, tem dias que vai, tem dias que não vai. Eu acho que é um diálogo, assim, parte do diálogo. Eu acho que eu me descobri muito urbano, muito cosmopolita mesmo. É, eu falei que eu gosto, eu sempre digo que eu adoro essa coisa de barulho e gás carbônico, enfim, eu preciso disso, preciso dar um óbvio que eu preciso dar, não estou fazendo apologia que é o gás carbônico, enfim, mas é essa coisa que representa a cidade de São Paulo, essa coisa da velocidade, do barulho, da correria, enfim, até da poluição, a cidade é isso. Então, eu me dou muito bem com isso, né? Óbvio, se fosse diferente, assim, no sentido de poluição, seria melhor, mas eu me dou muito com essa cidade, eu tenho um diálogo muito bacana com essa cidade, então eu me descobri muito urbano. Fazia um trabalho mais ligado à minha região, mas me descobri muito urbano, me descobri que eu gosto dessa coisa, dessa velocidade, essa velocidade me traz um monte de informação, e é diálogo mesmo, é conversando, é tentando trocar essa informação, o que é, o que não é, o que pode ser, enfim, eu acho que é deixar a conversa aberta, entendeu? É o lance de você se permitir, né? Você se deixar, você, de repente, eu tô aqui fazendo uma música super urbana, mas me dá vontade de fazer uma coisa mais ligada à minha região. E aí eu faço. E tento passar pro disco o que eu sinto. Nunca o que eu não sinto. Nunca o que eu pense que possa, o que tá sendo feito, entendeu? Eu acho que o que eu sinto, é o que eu sempre digo, é o que eu sei fazer, é o que tem que me dizer. Eu encerro esse disco, esse meu trabalho mais recente, O Elefante, eu encerro desdizendo, né, que foi feito no disco, que é nenhuma música será mais música do que o arrastar de chinelo de minha mãe de madrugada. Quer dizer, isso é a busca, né, dessa coisa do que eu era. A gente está sempre buscando essa essência. O próprio Cacazzo dizia, né, meu país é a infância, por isso eu vivo sempre no exílio, né? Então, essa coisa de buscar, né, o que você, o teu ponto, né, o teu marco zero. Aí eu fico divagando nessa coisa urbana, nessa coisa regional, mas percebo que eu sou muito mais, que eu me descobri realmente muito cosmopolita, mas transitando sempre nessa coisa do que envolve, não do regional, mas do que onde eu vivi, né? O meu curral, o meu berço, enfim.
Som pra viagem. Viagem.
Que me esqueci e por onde foi que me perdi e afinal desaprendi como voltar. Não adianta adianta esperar que o sol desponte. Eu não estou por perto e nem já vou chegar. Rasguei as velas que eu mesmo abri, e em cada sonho que dormi, eu era o mar e me engoli pra não voltar. Eu era o mar e me engoli pra não voltar.
Você está comentando com a gente a respeito desse diálogo que existe aí, vamos dizer, entre o regional e o urbano. Mas assim, a tua música também comunga muito com a poesia e com a literatura. É, eu queria que você comentasse dessa tua relação tão forte com literatura e mesmo as tuas letras assim, recheadas, repletas de poesia. Como é esse processo, literatura, composição de músicas, essa aproximação?
O Caetano falou uma coisa que eu identifiquei muito mesmo, porque ele disse que, na verdade, ele não era músico, ele era poeta, ele era um leitor, um grande leitor, um grande escritor. Ele se achava já um grande escritor, é tanto que depois ele lançou aí dois livros, enfim. E que tinha recaídas com a música. Ele ficava sempre tentando voltar para a poesia, enfim, para a literatura, mas a música estava sempre puxando ele, puxou mais ele. E eu, na verdade, comecei com a poesia. Eu comecei muito mais como leitor. Meu pai viajava muito, meu pai era o antigo caixeiro viajante, então estava sempre fora de casa, e quando estava em casa, estava sempre nos botequinhos. E aí, então, eu ficava sempre na minha. Nunca fui um moleque muito assim, de muitas turmas, então descobri a leitura muito, muito rápido. Assim. Com 6 anos, eu estava lendo Mark Twain, sabe? Estava lendo os clássicos, enfim. Estava tentando entender aquilo, estava olhando, gostava muito das gravuras, das enciclopédias, enfim. Então, o meu contato com a poesia foi muito forte. Aí descobri a música e, como tinha esse suporte da poesia, eu procurei fazer uma coisa que tivesse identificação com o que eu tinha lido, né? Afinal de contas, eu tinha lido, então estava colocando aquilo para fora. Cecília Meirelles, enfim. Aí depois fui descobrir que o Fagner tinha feito gravações dos poemas de Cecília, enfim. E aí descobri, e com o tempo, com o passar do tempo, depois desses 20 anos, eu descobri que acabei transitando nessa coisa da literatura. Acabei conhecendo Marcelo Mirizola, que é um escritor hoje muito forte, mas muito significativo na literatura no Brasil. Marcelino Freire, que são pessoas que hoje viraram até praticamente amigos. Eu chego a conviver com alguns, conversar, tomar café, enfim, falar sobre literatura. Então, e acabei resenhando o livro do Marcelo Mirizola, quer dizer... O cara me deu essa responsabilidade e eu disse, não tenho condições, eu sou apenas um leitor. Não, você tem sim. E foi muito bacana, porque realmente até o Mirizola passou um e-mail depois dizendo que estava até comovido com a resenha. E eu me vi dentro de uma coisa que eu já tinha feito, já tido contato na pré-adolescência com isso, mas que tinha esquecido e que só agora eu me descobri transitando nesse meio da literatura e da poesia. Que é uma coisa que eu gosto muito. Então isso sempre teve nos meus discos. Eu sempre me preocupei com a letra bacana. Não que assim... Ah, eu não gostei. Há condições, né? Pessoas podem dizer que não gostou de uma determinada letra, porque afinal de contas não é unânime, né? Mas assim, eu sempre me preocupei não em deixar a coisa complexa, né? não fechar, hermetizar o trabalho, mas sempre me preocupei com a letra que tivesse uma estrutura bacana, que tivesse umas rimas diferentes, né? Que falasse do amor, mas por um outro ângulo, né? O Gabriel Garcia Marques fala que todo escritor só escreve um livro, né? Por mais que escrevam 200, eu acho que o artista só faz um disco, que é aquele disco que fala de coisas que condiz com o que ele sente, mas de outros ângulos diferentes, enfim. Uma canção desse disco mais recente, né, o Retrato do Beijo Quando Morto, tá fazendo uma rápida alusão a James Joyce, né, que é o retrato do artista quando jovem. Trouxe isso para o disco, para a música, e foi muito elogiada por Chico Saraiva, que é um letrista também muito forte, que é o letrista do Skank. Elogiou isso, pô, elogiou em público, assim, essa canção, a letra dessa canção é maravilhosa, enfim, eu fiquei muito feliz. Mas, enfim, trazendo para o lance da literatura, eu sempre me preocupei em fazer uma letra que tivesse uma identificação com o que eu fiz, desde a minha pré-adolescência até agora. Continuo lendo bastante, continuo descobrindo esses caras que eu admiro muito, enfim.
Citando aí já também o Gabo, né? O Gabriel Garcia Marques, ele fala, por exemplo, que os livros deles todos falam sobre solidão. Já que você fez o paralelo aí, do que fala a sua música? Independente do disco, independente que o trabalho seja você o compositor também, falam sobre o que os CDs?
Uma boa pergunta essa, viu, Débora?
Ambiciosa?
Eu acho que Não sei se vou conseguir responder, mas eu acho que, para mim, é busca. Eu acho que é um disco sobre a busca. Talvez ela deixe uma interrogação ao invés de uma afirmação, né? Eu acho que eu poderia dizer saudade. Eu acho que o Gabriel realmente escreveu só um único livro, que foi sobre a solidão. Todos eles, né? O Outono do Patriarca, enfim, Ninguém Escreve ao Coronel, se você perceber todos os títulos, tudo é lance da solidão. Eu acho que eu poderia dizer saudade, mas eu prefiro busca. Eu acho que, sabe, essa coisa que mantém viva, né? Você buscar. Um amigo meu falou, poxa, a gente tem que pensar, o compositor tem que pensar que ele não fez ainda a música que ele tanto quer. Porque se ele achar que ele fez, ele parou. Né? Então, mesmo que você ache que você fez, você tem que dizer que nunca, eu não fiz a minha grande canção. Eu vou fazer ainda. Então, eu acho que esse disco, a minha obra, os meus discos falam apenas de uma coisa, da eterna busca. Eu acho que é bem isso mesmo.
Pensa, você é de uma geração de cantores e compositores que tem aí, por exemplo, o Madan, tem o Chico César, o Zé Cabaleiro, o Kleber Albuquerque, a gente estava até comentando isso, é uma geração, assim, sobretudo muito produtiva, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa relação que, né, você tem até parceria, aproximação mesmo com outras pessoas que compõem, vamos dizer, essa geração. Eu queria que você comentasse a respeito disso.
Esses caras, na verdade, são todos, na verdade, amigos, né? A gente, são pessoas que surgiram agora e a gente transitou em vários palcos de São Paulo, projetos e mais projetos e shows que a gente estava até falando que estão até mais restritos, né? Assim, mais achatados, enfim. Eu acho que deveria existir mais espaço, deveria ser até como era há alguns anos, né? Eu acho que essa geração, elas não, assim, eu posso estar cometendo um erro, mas eles não dizem nada diferente, eles dizem de maneira diferente. Eles falam sobre o mesmo assunto, mas de maneira muito mais criativa. Eu acho que a gente quebrou um pouco essa coisa não é desfazer do tradicional, mas a gente procurou fazer de uma maneira, de um ângulo diferente, né? Se basear nos nossos mestres, mas tentando dar uma linguagem que vá para um outro caminho, né? Fala do amor, mas de um amor um pouco mais, como o próprio Zé Cabaleiro fala, que até um canalha precisa de afeto. Quer dizer, essa colocação eu acho que é bacana. A maneira como você coloca a coisa é bacana, né? O Gil fez se eu quiser falar com Deus, eu fiz Se Deus Quiser Falar Comigo. Quer dizer, eu tentei trazer o Deus mais humano, tentei fazer com que Deus para entender o homem, ele precisa entender muito do humano, entendeu? Acho que um anjo nunca pode julgar o homem porque ele não tem a humanidade, você entendeu? Então, eu acho que essa geração, o Kleber, o Albuquerque, o Zé Cabaleiro, o Chico César, né, o Carlos Careca, quer dizer, o próprio Língua, que é de uma geração um pouco diferente, Língua de Trapo, Premeditando, quer dizer, mas são pessoas que a gente, eu falo, esses primeiros que eu citei, me incluo neles, a gente admira demais, a gente admirou demais o Língua, o Premeditando, porque eles começaram a quebrar com essa coisa de, começaram a rir de si mesmo. Eu acho que o compositor hoje, ele chora rindo de si mesmo, sabe? Eu acho que é bem isso. Não aquela coisa, sabe, ela partiu e eu vou me acabar, sabe, ela partiu e eu vou chorar, mas eu vou tirar uma onda também com essa coisa dessa dor, sabe? Então eu acho que a maneira como, quando eu falei que eles não, a gente não mudou, não diz nada diferente, eu mantenho, mas é a maneira como se diz que é diferente, falar do amor de uma maneira com mais alegria, vivendo mais. Eu acho que o compositor hoje, ele mudou porque ele consegue rir de si mesmo. Eu acho que isso é o grande. A gente ainda consegue rir de si mesmo, apesar de tudo.
Som pra viagem.
Sim, eu sei. Peguei meu peito, pus alarme, pus segredo, tava trinco, tranca e prego, qualquer coisa de prega. Eu tenho um cachorro, um gato e um vigia, reparando noite e dia, dia e noite sem parar. Apertei os parafusos do passado, meu presente, eu pedi pra se ausentar. Minha incerteza, que é muito barulhenta, dei um tapa na venta e mandei pra Bagdá. Por garantia eu colei todos os poros, e lhe asseguro que não foi com cascola. Mas quando entro na sala da minha alma, sabe quem está deitada no sofá? Sim, eu sei, a saudade não gosta de avisar. Não, não sei por onde a saudade sabe entrar. Sim, eu sei, a saudade não gosta de avisar. Não, não sei
por onde a saudade sabe entrar. Deixei minha alma e joguei a chave dentro. Fui pra ponta, vim pro centro pro meu rastro embaraçar. Deixei o armário, na gaveta pus rosário, no pescoço escapulário e no bolso um patuá. Baixei a cortina dos meus olhos pra vizinhança, falei que fui viajar. Meu coração, que é muito relutante, lhe dei um calmante e mandei se aquietar. Por vários dias eu passei noites em claro, buscando o jeito dessa moça não entrar. Mas quando chego no quarto da minha alma, sabe quem encontro de penhoar? Sim, eu sei, a saudade não gosta de avisar. Não, não sei.
Peça, eu queria que você comentasse agora de parceiros. A gente sabe que, por exemplo, você tem parceria com Leminski, Alice Ruiz, Zé Rodrigues. Quem são os parceiros? Quem compõe? E como é, em geral, esse processo de composição? A gente, claro, citou aí poesias que você musicou, mas como acontece esse processo de composição em dupla para você? É diferente? É um parto com auxílio? Como é o processo de compor em dupla?
Com essa coisa, esse advento também da internet, né? Assim, essa grande ferramenta para você até às vezes fazer as parcerias e nem conhecer os parceiros, né? Então, por exemplo, não é o caso do Zé Rodrigues, né? Meu parceiro mais, que foi bem significativo, que é bem significativo na minha carreira, porque foi, nós fizemos uma canção que vingou. Eu acho que as canções não são feitas, não devem ser feitas para ficarem feitos livros, fechadinhos na estante. Eu acho que elas têm que vingar, assim, ela tem que acontecer. Eu acho que o bacana é isso, isso estimula você a fazer mais. E no meu caso com o Zé Rodrigues, aconteceu o lance fisicamente mesmo. Nós sentamos para fazer uma canção e o Nazi estava fazendo escolha de repertório para gravar esse disco aí, que não era o Acústica MTV ainda, era um projeto pequeno da Dex, eu posso estar enganado, mas eu acho que era da Dex. Depois entrou um produtor grande, o Bonadil, e a coisa cresceu e virou Acústica MTV e a minha canção ficou, a minha canção e a do Zé, Por Amor, que é uma canção que está no disco e está no DVD. Para mim foi um marco na história em todos os sentidos, financeiro e de portas que se abriram, até para cantoras maiores cogitarem meu trabalho, como foi o caso da Gal também, enfim, está cogitando essa discussão de grava se CD ou não. No disco Elefante tem um parceiro do Rio, que é o Alexandre Lemos, é um letrista carioca que está nesse patamar de Paulo César Faria. Esses letristas assim, clássicos, todo mundo procura, sabe? O Alexandre Lemos, apesar de mais novo, está chegando ali como nesse patamar de letrista, enfim. O Alexandre também começou com a internet, mas acabou virando físico. A gente sentou para conversar sobre a parceria, ele ouviu o disco, gostou muito, enfim. O lance de Com os Dentes, que é um disco que eu fiz só com músicas minhas sobre poemas de poetas, alguns conhecidos, mas a maioria não. Alguns já falecidos, como é o caso de Alta de Souza, que é uma poetisa paraibana, mas que é considerada do Rio Grande do Norte, da minha terra. O Leminski já falecido, o Leminski ainda não sabe dessa parceria, mas eu vou informá-lo. Alfonso de Guimarães, que é um poeta mineiro, também já falecido em 1891, por aí, mineiro de Ouro Preto, enfim. Acho que esses três falecidos, mas aí tem o Drummond também, que é uma poesia do Drummond, eu não quis nada conhecido do Drummond, não quis nada óbvio, peguei uma coisa muito bizarra, que é Cante Lena Prévia, que é o Drummond, ele escreve um pouquinho sobre o fim dele, sobre a morte dele, eu fiz um samba disso, então acho que foi bacana por esse contraponto. Acho que esses quatro falecidos. Aí tem os poetas restantes, que são 11 músicas no disco, são poetas que não são conhecidos ainda, acho que com exceção do Fabrício Carpinejá, que é um poeta de Caxias do Sul, de 34 anos, super premiado, assim, todos os prêmios no Brasil, e alguns fora ele já pegou, e é muito admirado por Heitor Coni, Luiz Fernando Veríssimo, enfim, é um cara já do meio, assim, já super jornalista também, colega seu, mas muito bacana. Os Olis Peixoto é de Portugal. Ela, na verdade, assim, é um grupo de poetas, fora esses quatro, cinco já falecidos que eu citei, conhecidos, são poetas que não são conhecidos, mas que estão na Berlinda, né, aqui no Brasil. No caso, o Zé Luiz Peixoto é de Portugal, é como se fosse o cara, o poeta de Portugal. E Ricardo Corona, né, no Sul também, muito também na Berlinda, um cara super articulado. Fabrício Carpinejá, que eu já citei, em Caxias do Sul, viramos amigos aqui de conversar, e-mail, ele já mandou o livro lá, o Filhote de Cruz Credo, que ele lançou pela Girafa, que o Carpinejá, quando eu falei essa coisa de rir de si mesmo, o Carpinejá é um poeta que ri muito de si mesmo, porque o Carpinejá, ele se considera muito feio, ele se acha muito feio e fez um livro chamado Filhote de Cruz Credo, mas rindo dos apelidos que davam para ele, né, enfim. E ele ri até da maneira como ele fala, que ele sempre trocou o R pelo L, e tentaram ensinar para ele a falar correto, e ele disse, não, eu quero falar assim, eu quero ficar assim. Enfim, é um cara que sabe realmente se divertir, sabe ser poeta e sabe se divertir. Então, não foi parto, assim. Eu acho que, Débora, eu acho que com o tempo, a técnica vira uma ferramenta muito bacana, e você não precisa abdicar da inspiração, ou da, enfim, da inspiração dessa pequena cota. Você não precisa abdicar, não, eu tô muito técnico. Não, você pode usar essa ferramenta, e como eu tava, já são mais de 20 anos de composição, esse disco fluiu muito rapidamente. Eu fui a Minas fazer um projeto, como eu tava te contando, o Textos Poéticos, que é um projeto muito bacana, que envolve música e poesia. Esse meu amigo lá, ouviu o Massivo, poeta, e me mostrou uns poetas que eu fiquei fascinado, não tinha ainda descoberto alguns. Quando cheguei em casa, resolvi musicá-los, todos eles. E saiu rapidamente, aí fiz o projeto com os dentes. O título é uma homenagem ao Fabrício Carpinejar, que ele tem o Cartas de Amor. Ele fala que todas as cartas de amor deveriam ser abertas com os dentes. Que eu acho isso fantástico. Você imagina, chegando uma carta para você, você não vai aquela coisa de abrir. Você vai abrir no dente. Você está esperando essa carta há 200 anos, entendeu? É da pessoa que você quer. E aí eu tirei para dar a ideia de que o disco é o quê? O disco é uma homenagem ao poeta que eu admiro, mas ao mesmo tempo é um disco feito com afinco, é um disco feito com sensualismo, é um disco feito com vontade, é um disco feito com... Enfim, com todos os elementos que envolve essa coisa da mordida, seja ela física ou abstrata, enfim, espiritual.
Som pra viagem.
Sofre, briga, trabalha, trabalhador. Luta, vence, batalha, batalhador. Abafa, apaga, engana, enganador. Tritura, corta, simula, simulador. Explora, bate, dita, ditador. Atira, mata, tortura, torturador. Sofre, luta, abafa, explora, tira, padece. Briga, vence, apaga, corta, mira, amadurece. Trabalha, batalha, engana, dita, desaparece. Briga, vence, apaga, corta, mira, amadurece. Conta, trova, viola, violador. Fala, encanta, ama, ama, dor. Toca, arrebata, canta, cantador. Prosa, peça,
tec... Queria que a gente falasse a respeito do DVD. Que é mais aí uma face do Bessa, mais uma face desse trabalho, com tanto afim, com tanta garra, né, Bessa? Como é que aconteceu esse projeto, a gravação do DVD? Quem que participou? Como que foi a escolha de repertório?
É, na verdade, o DVD só está saindo porque a Marília insistiu muito, assim, porque... E eu acho que na hora, né, porque quando eu fui gravar meu primeiro disco, só voltando um pouquinho, quando eu fui gravar meu primeiro disco, o Outros Sóis, eu ia gravar vinil, que era mais barato e que eu ainda estava muito identificado ainda, muito ligado ao vinil, porque você sabe que 94 foi aquela transiçãozinha, né? Vinil estava aí ainda, saindo, e o CD estava chegando. Eu falei, não, vou fazer um vinil. Aí um amigo meu, muito esperto, disse, bicho, faça o CD, e eu não me arrependo. Então eu acho que hoje, o DVD é o CD. Você conta a tua história em 2 horas, a pessoa vê fotos, você conta, fala... faz um make-off de onde você nasceu, enfim, você conta em 2 horas o completo, né? Som é uma coisa muito mais ampla, né? Som e áudio. Então o cara te vê e o cara te... E isso chega mais forte. Depois teve o clipe, né? E eu acho que o DVD é uma coisa muito forte, assim, pra passar informação. É, nós começamos a gravar esse DVD em Mossoró. Quando eu lancei o Elefante, o Som da Camisa do Elefante, foi o primeiro lançamento, eu escolhi a minha terra, Mossoró, pra só agora eu fiz São Paulo, mas escolhi para fazer em Mossoró. Fiz um teatro maravilhoso que tem lá, que é um teatro novo. Mossoró investiu num teatro que é fantástico, assim, foi o maior prazer tocar lá, uma coisa linda. É, foi com a banda de Fortaleza, com o apoio da TCM, que é uma TV a cabo de lá, que é muito mais forte que a TV aberta lá. É uma coisa super estranha, Mossoró tem esses lances, é uma cidade super estranha, assim, com umas histórias interessantes. Então, a banda de Fortaleza, o Marcelo Rondemar, que fez a direção de palco, de show, foi muito bacana. E aí a gente vai pegar uma parte desse show, que foi feito em Mossoró, uma pequena parte, para juntar com o que foi feito aqui em São Paulo, que a gente fez recentemente. Fizemos dia 6 e 7, agora de fevereiro, o lançamento do Som da Cabeça do Elefante. Aí sim, filmamos, para aí sim fazer o show base desse DVD. Aí, mas aí com a banda de São Paulo, direção do Marcelo Randemarco, do baixista que fez em Mossoró, mas aí a banda, o resto daqui, de São Paulo, os músicos daqui, foi no Crown Plaza, foi muito bacana. Enfim, aí a intenção é fazer no Rio também uma parte, porque a gente quer a participação da Rita no DVD, a Rita está no CD, né, Rita Ribeiro, está no CD, e nós queremos a Rita Ribeiro no DVD, vamos ver se a gente consegue fazer um, nem que seja um making-off, assim, um lance dela, achei que ela também está cheia de show aí, que bom, né, uma grande cantora, a gente vê se consegue pelo menos fazer um lance lá com ela, um making-off lá antes do show, enfim, na casa dela, hein? Mas quero muito a Rita no DVD. Então é isso, acho que é muito trabalho, acho que o artista precisa desse DVD, eu acho que é uma mídia que está aí no mercado, que é muito forte, que até tem gente que compra muito mais DVD hoje do que CD, e a gente precisa continuar vendendo, né?
Queria que a gente fizesse um paralelo agora do teu trabalho em diversas cidades, por exemplo, Mossoró, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. O Reinaldo Bessa transita muito, se vai, acho que tem até bastante milhagem o Reinaldo Bessa pelo Brasil inteiro. O público, eu queria que você comentasse a respeito do público, desse público nesses diversos locais. Como é a reação do público em geral nos teus shows? Esse pessoal que te acompanha há 20 anos, essa presença de fã-clube que se desloca, que é super fiel nos shows, por exemplo, de São Paulo. Essa relação, localização geográfica distinta, espalhada pelo Brasil, e a reação do público, como é isso?
Eu acho que por eu morar em São Paulo há 21 anos, né, então assim, eu tenho essa coisa forte, cara. Depois de 21 anos, as pessoas mostraram que estão entendendo assim, o que eu venho passando nos meus discos. Então eu tenho uma coisa muito forte em São Paulo, fã-clube mesmo, de me acompanhar em quase todos os shows. Eu digo quase também porque, né, são pessoas que têm os seu dia a dia, seus afazeres, enfim. Mas quase, na maioria dos shows eles me acompanham, então sempre fazendo um grande movimento. Agora foi massa, né, no lançamento do... na gravação do DVD e lançamento do CD. Então em São Paulo é uma coisa muito forte. Né, assim, de presença, do pessoal que realmente está afim de ouvir falar, curtir o CD, quer ver o artista, enfim. Agora, Fortaleza, eu vou duas vezes por ano fazer, as três vezes por ano fazer o show lá, e é óbvio que é uma formação ainda, porque você sabe que o independente leva um tempo para as pessoas entenderem o que ele está fazendo, entenderem que tem um disco novo no mercado, enfim. Então, mas é um movimento bem bacana que está se formando em Fortaleza. Agora, um movimento muito forte em Minas, é um estado que está me recebendo de uma maneira muito bacana, porque... eles falam que minha música tem um elemento mineiro muito forte, né? E aí eles ficam... a Terças Poéticas, a primeira vez que eu toquei em Minas, foi uma coisa absurda, porque foi um lugar, assim, abarrotado de gente, ninguém respirava praticamente para ouvir. Eu percebo que Minas tem uma coisa que tinha em São Paulo quando eu cheguei, assim. Essa busca, sabe? Que a gente tava até comentando, essa coisa de... as pessoas saíam para os espaços atrás de informação, atrás de novidade, entendeu? E parece que hoje não é bem assim, sabe? As pessoas saem, mas se pegar, tudo bem. Se não, Minas está nesse ponto, sabe? As pessoas vão para os lugares para buscar novidade. Então, é muito forte também em Minas. Vou tocar lá dia 20 de abril, no Palácio das Artes, que é um lugar lindíssimo, assim. E aí é que eu vou ter, na verdade, esse retorno de teatro, de palco. Eu só fui tocar num projeto de poesia, que acabei cantando, né, algumas poesias que eu musiquei. Mas a reação foi muito forte. E recebo muitos convites, assim, ó, vem tocar aqui. Ó. Então tô indo agora. E eu acho que vai ser bacana, porque eu sinto uma energia muito forte em Minas. Mossoró, o lançamento, assim, posso dizer que passei por aquele momento de em Mossoró do...
Ilustre cidadão de Mossoró?
É, eu tô quase pegando a chave, assim, porque... não é brincadeira, se eu não cuidar, as meninas rasgam minha roupa lá no... lá em Mossoró, aquela coisa do Orlando, tipo Orlando Silva, sabe? Não podia aparecer na esquina aqui. Então Mossoró tem isso. Por ser uma cidade, a segunda cidade do estado, por as pessoas terem essa visão ainda de que o artista está lá no patamar muito... Não é essa coisa de São Paulo que a gente transa aí, eu cruzo com o Paulinho da Viola nas esquinas, assim, cruzo com um monte de artista, aí não tem essa coisa, né? Então a gente fala, Paulinho, tudo bom, Paulinho? Aí aperta a mão, aí, beleza, cara, e aí, beleza? Tá, um Rio mais forte ainda, essa coisa, essa intimidade. Mas lá não, lá é aquela coisa ainda do, sabe, o Reinaldo Bessa. Aí, então eu tive uma canção que estourou lá e ficou 6 meses nas 10 mais. Concorreu com um monte de músicas aí populares, enfim. Minha canção acabou sendo regravada por um grupo muito popular de lá e eles ligaram pra mim, posso, Bessa, posso. Eles me acham assim um compositor meio cult, né? E posso gravar e tal, não. Enfim, eu acho que os públicos, eles são diferentes, mas eu tenho tido uma reação muito bacana, assim, por parte deles. Até sou muito grato a eles. Estava até tentando lembrar de uma pessoa que, amigo nosso, amigo em comum, que também no começo da minha carreira me deu muita força para tocar o meu disco na rádio. Eu sou muito grato ao Sálvio, que tinha um programa, se não me engano, Expresso da Meia-Noite, que tocou o meu disco. A primeira vez que tocou na Rádio USP foi ele que colocou e tentou argumentar para tocar em outros programas. Acabou tocando, hoje toca muito e eu sou muito grato ao Sálvio. Mas enfim, falei nisso porque eu falei em gratidão, né, do público. Aí lembrei do Sálvio, não podia deixar de lembrar. O público para mim tem sido muito bacana. Eu digo que é uma luta, não vou dizer que eu tenho um público grande em Curitiba, que é o Djavan falou que o Sul é a região mais difícil de fazer com que as pessoas... As pessoas adoram teatro, mas para confiar num artista demoram demais. Então o Djavan falou que foi o último. Então, não vou dizer que tem um público grande em Santa Catarina, em Curitiba. Estou formando, mas assim, Mossoró, bacana. São Paulo, muito forte. Minas, se formando de uma maneira bem bacana. Fortaleza também. E eu acho que é isso, não é só comigo. Isso está com todos esses compositores da nova geração, com o próprio Zé Cavaleiro, né, que também é muito forte na mídia, mas também em alguns lugares ele está formando o lance dele, né? Quer dizer, eu acho que é bem isso, eu acho que transitar, eu acho que é o que te falei, tem algumas milhas, dá para ganhar algumas passagens ali, para voar bastante. Aí.
Bessa, para a gente encerrar a nossa prosa, queria que você, claro, você já comentou a respeito ainda das gravações do DVD, dos próximos shows, eu queria que você comentasse a respeito, de repente, de outros projetos, o que está ainda por vir, o que você pretende fazer em 2007, só para, assim, um panorama para os nossos ouvintes.
Primeira coisa é continuar com o lançamento do Elefante, que, graças a Deus, a gente está pintando aí um monte de convites para a gente mostrar o som da cabeça do Elefante, com certeza. Aí pintou o disco Com os Dentes, um lance que não estava se esperando, eu vou lançar agora, em 2007, logo, estou super ansioso para lançar esse disco. Os poetas também estão super ansiosos. Tem o DVD, que vai estar saindo logo, mas eu também quero ainda fazer um disco só com as canções que eu acho que meu público gosta muito. São canções que são muito fortes em show.
Bessa, foi um super prazer, assim, mais do que satisfação esse nosso reencontro. A gente já, que cada um em sua carreira, a gente já se encontrou tantas vezes. Foi um prazer de verdade. Obrigada pela entrevista. Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. Fiquei sabendo, então, que você tem mais um canal, ou seja, em podcast, para poder falar a respeito do teu trabalho, a respeito das tuas buscas e dos teus encontros aí musicais. Obrigada por tudo.
Som para viagem.
Quando esmalha enlouquecer, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar, no sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar, e no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar, e como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. Quando esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, vi uma lua no céu, viu outra lua no mar. perdeu. Banhou-se toda em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar, estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus me deu ruflaram de par em par, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar.
Som pra viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.